Amados do Senhor Jesus, o seu nome, bom dia. Que Deus nos abençoe. Antes que iniciemos, quando a gente conhece a pessoa, entende as suas palavras. Havia na minha cidade de adoção, cidade em que eu cresci, uma senhora vinda de Minas Gerais que ajudava a mamãe. E ela tinha o que era conhecido na época como goela de lobo, uma fenda palatal. E ela falava de uma maneira. Então, ela não falava de uma maneira. Vou tentar explicar. Vocês estão entendendo as minhas palavras porque vocês conhecem o intervalo entre as minhas palavras. Entende o que eu quero dizer? Quando está escutando uma música e tem a pausa musical, você forma o conceito musical. Também nas palavras, na comunicação, a primeira coisa para aprender uma língua é separar palavras. Por exemplo, se eu chegar aqui e disser o que vocês entenderam? Alguns entenderam uma ou outra palavra desse japonês mal falado, outros não entenderam nada, é uma corrente de sons que não tem sentido. Só que se começarmos a ensinar Kodomono Sukina Yesu Samayo, bem mal falado, é um corinho que as crianças aprendem sobre o amor de Jesus. Na nossa língua comum, isso acontece também. Por exemplo, eu volto do Nordeste e venho trazendo na mão uma cézinha da arte de cortar fumo. E alguém vai dizer: pastor, o senhor falou besteira, em Mato Grosso não existe cézinha. Existe? Não. Cézinha é o punhalzinho pequeno. Quando fala de cortar fumo, porque é menorzinho ainda. Mas existe, existe lá. E se alguém fala lá, é brilho para vocês entenderem aqui. Cultura é saber entender a loucura dos outros. Ah, falei loucura? A cabeça dos outros. Então, no Evangelho, nós temos palavras verdadeiras, palavras inventadas e palavras mal entendidas. Os mal entendidos na igreja são tremendos. Fui pregar em Minas Gerais e fui chamado de bobo no restaurante por uma moça. E o pastor disse que ela gostou da gente. Eu perguntei: é carne de vaca? Ela disse: é de boi, bobo. Porque parece que vaca não morre lá, só boi. Ou quando morre, vira boi, né? E bobo é aquele que a pessoa gosta. Ô, bobo, ó um trem no seu olho aí, bobo. E eu devo entender para não ser ferido. Fui pregar à noite na igreja, volto para o povo e digo: conheci a pessoa que fundou essa igreja. Eu não sou tão velho assim, mas conheci. E ele era bem firme. Percebi que no meio do culto, presbíteros e pastores saíram. Fizeram uma reunião do conselho. Terminei de cumprimentar, me chamaram na salinha. Eu fui lá tremendo que ia ser disciplinado. O senhor falou que o pastor não era firme? Eu falei: não, ele era bem firme. Bem firme aqui quer dizer que é mais ou menos. Eu não posso entender o que é dito com o significado do meu copinho. Cada coisa que é dita tem um significado que nós devemos concordar nele. Então, por exemplo, a palavra missão. Nós estamos conversando agora, uma senhora que estava conversando comigo, mostrou que havia uma ideia grande de missão, e o exemplo que ela deu é o seguinte. Por exemplo, quando a gente era pequeno, né? 1950, por aí, precisava de uma roupa, vai buscar na missão. Na missão tem. Vai na missão Caiuá, lá eles ajudam. Missão ficou o nome da casa em que o missionário estava, morava ou servia. E a gente tem que dissociar a ideia de missão dessas coisas. Vou explicar um pouco num termo, por exemplo, do português. 1600 lá vai pedrada e alguém diria eu, Marília, não sou vaqueiro de tosco trato e expressões grosseiras. Tenho meu casal nele, assisto, dá-me vinho, legumes e a fina lã com que me visto. E a pessoa que escutar e falar, nossa, ele tem duas famílias, ele tem a família dele na cidade e a família dele lá na roça, o casal. Só que casal não é par de dois. Casal é a casa onde vive alguém, em família. Então, o poeta Tomás Antônio Gonzaga disse, eu tenho minha fazendinha, o meu casal, meu casario, a minha casa. Aí, com o passar do tempo, o cara que mora na cidade procurou alguém para trabalhar na terra dele. E quem vai trabalhar na minha terra é bom que seja jovem, forte, com esposa disposta a fazer os trabalhos, dessas fortes que dá luz a 3, 4 e não liga, só que não pode ter filho. Porque filho incomoda no trabalho da fazenda, não dá para fazer nada. Então passaram a encontrar um par, homem e mulher, casado sem filhos, para trabalhar no casal. O casal é o lugar onde está a casa. E hoje nós chamamos casal o par. É preciso fazer essas diferenças. Por quê? Porque senão não vamos entender a mudança de pensamento necessária. Missão. É missão de toda a igreja. Quem na igreja não tem uma missão, não é membro participante da igreja. Porque todo mundo que é chamado é enviado. A missão está junto com o chamado. Eu sou chamado para vir a Cristo e para falar dele espelhando a ele. Por que razão isso é necessário? Suponha aí que Elizabeth não está aí, está lá atrás. Suponha, por exemplo, que eu tenha batido na... Não, batido fica feio, que eu apanhei da Beth hoje. E Beth me bate muito. Levantou, ela falou, meu bem, eu vou bater em você, porque eu sei que você já vai fazer alguma coisa errada durante o dia, apanha já. E eu apanhei quieto, porque estava na casa do Sr. Marlon e eu não queria nem que a esposa dele soubesse que eu apanho. Os filhos, ai que vergonha. Vocês perceberam. Agora eu chego aqui e tenho que falar com os irmãos. E alguma coisa está meio errada. As mulheres vão sentir que eu estou com um pouquinho de raiva de mulher. Eu exagero um pouco no pecado de Eva. Chamo Rebeca de mulher macho, porque quis ser juiz e comandante. Alguma coisa. Só que os senhores não sabem o que está acontecendo. Não dá para adivinhar. E como percebem uma diferença entre o que eu falo e o que eu sinto, vão criticar a cor da minha gravata. Critica não. Isso aqui é de uma irmãzinha que faz lá em Jaú, a Wanda. Pode comprar quando virem uma gravata dessa feita à mão, né? Mas a pessoa vai dizer, a gravata dele não está combinando. Outra coisa que criticam muito é barriga. Principalmente se a sua for maior que a minha. Ou a sua impressão sobre os pneus. Mas vão descobrir que alguma coisa há de errado comigo. Minhas palavras não vão ter o vigor necessário para serem traduzidas para o seu coração. As palavras não vão ser entendidas. No entanto, se eu sou coerente na minha vida com o que eu falo, vocês vão entender e ter de discutir isso no seu coração. Por exemplo, eu falo uma palavra aqui que não devia falar. Por exemplo, uma mulher solteira na igreja e alguém vem do Nordeste, do Piauí, onde a palavra solteira quer dizer outra coisa, bem feia. A pessoa vai ficar escandalizada, o pastor falou besteira. As crianças vão fazer... O conselho vai sair e fazer reunião lá para... No entanto, o uso da palavra mais feia que vocês conhecem, é apenas a mulher sozinha. A mulher que tem uma vida sozinha e tem filho. Era ofendida. E nós, então, no nosso preconceito, assumimos que toda palavra significa isso. Há um lugar no Nordeste onde a palavra solteira quer dizer isso. Mas se os irmãos souberem, por exemplo, que eu sou íntegro, conhecerem o coração, souberem que eu sou um homem que conhece o próprio pecado e que não hesita em pedir perdão, em arrepender-se diante de Deus, que confessa e deixa, e que pacifica, os senhores vão dizer, ele não falou aquela palavra com a intenção que outros podem ter dito. Vocês vão compreender o que foi dito. Então, isto é que é necessário conhecer motivações do coração. Peguem a palavra, conhecer motivações do coração. Se eu conheço a motivação do coração de uma pessoa, eu interpreto bem o que ela disse. E se não entendo, eu pergunto. Mas quando eu não entendo a motivação do coração, eu perco a pessoa e ela me entende mal. Hoje nós vamos verificar como na cidade se opera a evangelização em termos do bom entendimento, em termos da transmissão da mensagem e em termos de conseguir a motivação do coração nosso e da outra pessoa para adorar a Deus. Abram as suas Bíblias no Salmo 107. Existe uma glorificação de Deus, depois um caso, outra glorificação de Deus, outro caso, e assim vão por cinco casos que poderíamos discutir. Vamos ver quanto deles nós poderemos hoje. Mas eles definem as necessidades a que vamos atingir na cidade. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Deus está falando sobre glorificar a Deus. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia deles a alma. Então, na sua angústia, clamaram o Senhor, e o Senhor os livrou de suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem a cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor. Este é o primeiro caso. E as palavras aqui têm que ser bem entendidas em termos da missão da igreja e da evangelização. Somos chamados para a cidade, e cidade aqui não é só o ajuntamento, é a habitação. Somos chamados à habitação de Deus para levar a luz da habitação de Deus a outras habitações. Então, habitação aí é a palavra-chave. Tanto quem anuncia o Evangelho como quem recebe o Evangelho terão de uma hora concordar em alguma coisa. A primeira coisa, que Deus é bom. Se você desconfia que Deus não é bom, por mais que as suas palavras soem deliciosas, saberemos que você não é sincero, que não acredita no que diz. Havia uma senhora, eu exemplo de Sassi, né? Numa reunião da Sinodal, dirigindo. E ela falando o quanto ela amava o Senhor, declamou uma poesia de amor, coisa linda. Chegou a notícia que o filho dela havia sofrido um acidente de moto e morrido. E ela disse: olha, irmãs, eu sempre desconfiei que Deus não ouvia a oração. Acabamos de orar pelo meu filho e ocorreu isso. Saiu da igreja e nunca mais voltou. Eu a conheço por isso, digo, nunca mais voltou. Lá de perto da minha cidade. Caso real. Agora, é caso daquela mulher ou é caso nosso? Enfrentar problemas na vida, todo mundo enfrenta. Passamos um ano aí com AVC da minha esposa, afogamento do netinho, choque elétrico, descarga de tempestade com o meu filho, e eu achando que tinha que reunir força. E de repente lá a esposa de um pastor, Paulo Bronzelli, cai da escada, bate a cabeça na quina de alguns degraus abaixo, rola e vai de cabeça no chão. E lá está o Paulo com um problema grande. Escrevi no nosso site aí, que é corandel.com, www.corandel.com, que a graça é maior que a vida. Às vezes nós achamos que para Deus ser gracioso, Ele tem que manter a nossa vida e manter bem. Não, mas a graça é maior. Não é só melhor, ela é maior, ela dá mais força. Paulo Bronzelli me telefona antes de ontem dizendo: todas as coisas somos, porém, em todas as coisas somos, porém, vitoriosos por aquele que nos amou. E eu sabia que alguma coisa tinha acontecido. E ele disse: Angelina saiu do coma. Memória ainda está falha, não conversa porque houve uma traqueotomia, mas ela está bem. Nós não estamos aqui avaliando qual é a vida que tem mais sucesso, quem é que ganha mais dinheiro. Já há um certo cansaço em que achar que Deus é banqueiro. Os banqueiros são os que ficam com a maior parte do nosso dinheiro, desculpem a menção política. Deus não participa disso, Deus não mexe com esse tipo de negócio. Deus está no negócio de bênçãos, sim, mas das grandes bênçãos de mudar o caráter da pessoa. E o volume de bens que Ele põe nas minhas mãos depende do valor de caráter da minha transformação e da generosidade do meu coração para dar. A quantia que Deus me dá de bens é a quantia que eu estou disposto a passar de bens. Por isso a Bíblia diz: trabalhar para ter com que se sustentar e ajudar quem tem necessidade. Essa é a medida. Nem todas as bênçãos materiais são bênçãos. No refúgio onde nós trabalhamos, recebemos pessoas para aconselhamento. Veio um casal espírita com uma filhinha. E o chefe da família disse: minha filha foi curada numa operação espiritual e eu tenho provas aqui, radiografias do joelho, com o tumor e sem o tumor. O moço, da minha idade, que foi meu amigo de infância, estava lá, Clóvis Queiroz, ele virou e disse: dá licença, vamos estabelecer no início da conversa, eu não quero bênçãos que não venham do meu Deus. Aí está tônica, alguém já ia discutir se pode ou se não pode. Primeiro, nem todo mundo tem formação para analisar a radiografia. Segundo, nem todo mundo tem todo o conhecimento do mundo para saber como reage todo o corpo humano. Terceiro, nosso negócio não é decidir se é bênção ou se não é. Bênção são aquelas coisas que vêm de Deus. Deus é bom. Pessoas andam procurando habitação. Veja o caso desse. Saíram para o deserto para procurar lugar em que habitassem. Porque creem que Deus não está sendo bom para ele e precisam ir para outro lugar. Pessoas ficam incomodadas e sem habitação. Não estou falando de mudança de cidade aqui, não. Estou falando das pessoas inquietas que precisam buscar novidades porque não se sentem protegidas nas mãos do Deus bom. Aí então eu quero um culto que faça tremer meu coração. Interessante, eu pedi a um moço que tocava bateria lá na minha igreja que pusesse ao redor da bateria aqui na frente um plástico para o instrumento não marcar tanto mais do que a harmonia e a letra da mensagem. Ele disse, pastor, mas é a vibração da bateria que faz a turma pensar que é o Espírito Santo. Orei a Deus naquele momento para ele não cair morto. Provocar o que o Espírito Santo provoca com um sonzinho de batuque. Olha, vocês vão me perdoar, eu gosto muito de música, mas para a música que hoje está sendo, aqui não, está muito bom, mas para a música que está sendo tocada hoje, eu prefiro escola de samba. Eu não sou contra. Eu ganhei a coleção completa do Chico, que aí vai lá em casa, tem DVD completinha, coisa linda. O problema é que nós, os crentes, damos um tapa no pescoço do violão e achamos que fizemos corinho. Seria preciso ter muita arte. Estudando em Boston, recebi na minha casa muita gente que hoje vocês veem tocando por aí. Esses que pegam a guitarra ou pegam o batuque, pulam e tal, tem curso superior de música. Depois eles vêm aqui e fazem o que querem. Conhece a história do rapaz que foi aprender judô? Aprendeu a cair. Na rua encontrou dois bandidos e imediatamente pulou no chão. O primeiro golpe que ele sabia, viu como mexia o braço? Nós fazemos isso com o Evangelho. Decoramos 4 versículos para plano da salvação. E achamos que criamos uma música. Toda música é uma arte. E a nossa vida deve ser uma música artística que quem nos escute saiba o que estamos dizendo e saibam que estamos dizendo com boas palavras e em boa harmonia. Nesse sentido, descobrir a inquietação do nosso coração, se somos movidos por ira para anunciar o Evangelho ou se somos movidos por amor, é a primeira discussão. Há pessoas tão iradas contra Deus, achando que Deus não está fazendo direito o trabalho de evangelização, que ele quer sacudir as pessoas. Numa cidade do interior do estado de São Paulo, chamada Penápolis, havia um homem que, velhinho, anunciava o evangelho. Ele chegava e dizia, batia na casa, já ouviste falar de nosso Senhor Jesus Cristo? Pessoa meio espantada, dizia, não, estás no inferno, e passava para outra casa. Vocês conhecem aquele cantor que é chamado Rei? Não, aqui o brasileiro, o Roberto Carlos, você conhece o Roberto Carlos? Ah, não, mas é ele. Ele escreveu uma música que dizia aí que tudo mais vá para o inferno. Pois é, esse homem mandou mais gente para o inferno do que essa música do Roberto Carlos. De porta em porta ele dizia, estás no inferno, e colocou. E nós às vezes fazemos isso. Ó, eu pus o evangelho para você, quer aceitar? Aceita, não quer? Tchau. Porque nós não temos ideia do Deus bondoso que faz a obra, do Deus que nos convenceu. Do Deus que trata do nosso coração com uma paciência enorme. Deus longânimo que não nos agride imediatamente pelo nosso pecado, não nos pune imediatamente. E ele quer que esta palavra do conceito da bondade de Deus alcance a outra pessoa. porque na cidade os homens estão com falta da bondade de Deus. Somos homens irados contra Deus. Sabe esse problema que está saindo por aí? Se tiver alguém que vai me prender, espera terminar de falar. Que eu tenho preconceito contra o homossexualismo. Eu vivo junto com o homem ou a mulher homossexual para evangelizá-los. Aceito-os como seres humanos. Mas a prática do homossexualismo é pecaminosa. Trabalhei, e Elizabeth trabalhou também, com a missão entre pessoas com HIV positivo, e ela foi gerenciadora de casos, temos amigos dentro dessa obra, mas o certo é que a palavra de Deus diz que é abominação, que homem e homem coabitem, ou mulher e mulher. Isto vem de suprema ira contra Deus. Diz Romanos 1,18 em diante que o homem que não glorifica a Deus, não reconhece como Deus, acaba querendo tomar as rédeas da decisão da sua própria sexualidade. Não fica contente com o que ele é e pretende ser Deus dele mesmo para decidir se ele é homem, mulher, mulher ou homem. Então, nesse sentido, a cidade vive em ira. Já notaram, por exemplo, nos Estados Unidos não pode fazer oração nas escolas, na maioria dos estados, e agora alguns que você não pode nem entrar com uma cruz no peito. Mas se você for muçulmano e quiser entrar de... como chama? De burca, você pode. Se você for feiticeiro e quiser entrar de vassoura voando, você pode. Cristão você não pode ser. Há algo no mundo contra Deus. Ninguém é neutro, não existe neutralidade, nem na arte, nem na ciência, ou é de Deus ou contra Deus. E a cidade apresenta essas tensões. Mas nós não fomos chamados para sair daí como cavaleiros, nas cruzadas, levando lanças, e mandando todo mundo para o inferno. Fomos chamados primeiro para demonstrar a bondade de Deus. Estamos satisfeitos com Deus. Segunda característica da cidade é que pessoas andam errantes por desertos procurando cidades em que habitar. Tem uma pessoa que estamos tentando evangelizar, muito amigo do meu filho, de um dos filhos, e ele o leva para a igreja, quando vai em casa falamos do evangelho, e ele é renitente. Um outro dia, ele disse, olha, eu acho que eu vou para a igreja tal, lá que eles disseram que se eu der oferta, a minha vida vai ser mudada. Ele falou isso, esperou resposta, mas a gente ficou quieto. Aí ele disse, na sua igreja não tem disso também, porque eu preferia ir dar oferta para a sua igreja. Aí, minha resposta única foi, bem, há um probleminha. Meu Deus é um juiz justo que não se vende. Não se vende por ofertas, não vende sua palavra por dinheiro, não vende sua honra e não entrega a ninguém. Mas então o Deus da outra igreja quem é? Eu falei, bem, não pode ser o meu. O meu não se vende. Primeira compra que fizeram por 30 moedas, o camarada acabou suicidando e tendo as tripas postas à mostra. Então ele voltou e disse, mas vocês nunca se venderam? Eu disse, já, muito, e pequei. A última vez foi a última e foi certa, essa pode. Então, qual foi? Eu vendi a minha alma por preço de sangue para Jesus. E uma vez que ele comprou, ninguém tira da mão dele. Já fui vendido. E com esta promessa, me vem a promessa da verdadeira bênção de Deus, que eu já tenho. A bênção de ter um Deus em quem eu confio, que não me abandona. A certeza de como é a casa do meu Deus, a casa do Deus que não se vende. Estava visitando o Oriente Médio e estava junto comigo alguns pastores, e no ônibus eu brinquei, próximo de Jerusalém, chegando lá eu vou achar um pedacinho da cruz de Cristo, eu gostaria de fazer um monte de cruzinha, voltar para o Brasil para vender para a minha igreja para construir templo. Uma senhora do meu lado virou e disse: ah, eu tenho um pastor amigo meu que tem, vamos lá que ele está vendendo. Eu fiquei com tanta vergonha que nem disse que era brincadeira. Eu tenho que parar de brincar. Da outra vez eu comecei a tirar fotografia de um desse bebedor de aço inox, de água, e uma moça veio: o que é isso? Eu falei: essa é a fonte que Jesus tirou água viva. Ela foi chamar todo mundo para tirar fotografia. Nós estamos vivendo por escola da carochinha, enganados, porque nosso coração quer ser enganado. Pregamos um evangelho pragmático de sucesso, porque nosso coração quer ser enganado. Essa história aí, não sei quantos aí já receberam no e-mail, um e-mail de uma senhora na África, que é viúva de um cara muito rico, que deixou um dinheiro. Se a gente mandar um dinheirinho para ela, ela manda para construir a igreja da gente, já viram? Já recebeu? Ah, eu recebi o quarto. Não sei mais o que fazer. Já botei que é lixo, ele volta. E esse truque foi aplicado em muitos, muitos lugares. Uma igreja, o pastor tirou dinheiro do gasofilácio da igreja, pagou $4,000 para ela na esperança de receber 16 milhões. Não é piada, mas esse é o evangelho em que nós estamos caindo. O evangelho de todas as curas. Se eu acredito em milagres, eu vivo por um milagre. Eu presenciei milagre neste ano demais em casa. Eu vi Deus agindo de maneira sobrenatural. Mas não é na base de negócio. Não é na base de uma igreja faz milagre e outra não faz. Deus concedeu a todos nós a sua verdadeira promessa. E é disso que o nosso povo aí precisa. A nossa cidade, a cidade em que a igreja está, precisa de um testemunho coerente, fiel, que não seja colocado em dúvida a respeito do que é a nossa fé. E eu vou dizer-lhes uma coisa. Eu só encontrei isso no pensamento cristão conforme defendido na Reforma. Na Igreja Primitiva, depois na Reforma, uma maneira de aplicar para hoje, porque a Reforma aplicou a verdade do Evangelho do inicial de Cristo naquela vida de 1500 anos depois. E nós deveríamos aprender, tal como eles fizeram aquela aplicação, aplicar hoje. Porque nós temos um evangelho que não se desmente. Se cremos que Deus é soberano, cremos que não há lugar no mundo onde Ele não mande e não governe. Por que que eu tenho que basear a salvação na minha decisão? Há um lugar que Deus não manda, onde eu tenho que decidir se quero ser salvo ou não? Ah, mas se você não aceitar, deixe-me dizer, Deus me chamou e eu não o aceitei. Eu vim a Ele no tapa. Com 19 anos, Deus me jogou na cadeia. Deus permitiu que policiais pisassem nas minhas mãos, chutassem as minhas costas. Eu tive ira de morte. Um diácono de uma igreja em que meu pai frequentava viu que eu estava sendo torturado e não interviu. Saí de lá, aceitei a Cristo como meu Salvador depois de ter sido expulso de um acampamento de jovens. Eu cheguei um dia antes do acampamento terminar. Eu fui expulso antes de começar. Eu fui expulso antes do início do acampamento. Não durou nem um dia. Mas Deus me pegou a força. Se alguém é chamado, Deus o traz. Nossa missão não é fazer homens tomarem uma decisão. mas é viver de tal maneira que testemunhe e que ele entenda a palavra. Entre evangelização e discipulado não tem diferença. Eu não sei porque muita gente faz a diferença entre evangelizar com 4, 5, 10 leis e depois discipular. Não há diferença nesse sentido entre justificação e santificação. Justificação é fazer de um homem que não é santo, santo porque Deus é santo. E santificação é o processo pelo qual ele, não sendo santo, vai melhorando na sua santidade, partindo da santidade de Deus, continuando na de Jesus e do Espírito, até o dia em que a gente se forma e vai para o céu. Então não existe a diferença. Há muitos entre nós que precisam ser evangelizados. Paulo disse, ó, muitos de vocês que já deviam estar à frente, ainda são crianças e precisam de receber mais carne. Eu preciso ser evangelizado. Vocês precisam ser. Evangelho é a palavra de Deus entendida, é o entendimento que é dado ao homem para que quando ele lê a palavra de Deus ele saiba o que fazer. Iluminação do Espírito, mas como Deus quer que seja, que nós usufruamos do processo, ele permite que nós homens carreguemos sua palavra e participemos do processo. Evangelizar é participar do processo de Deus, do chamado dessas pessoas e do crescimento. Então, na cidade, num deserto, as pessoas não encontram sossego. Um senhor que pertence a uma dessas sociedades de ajuda, clubes de profissionais de ajuda, estava em casa conversando comigo e disse, eu tinha tanto ânimo em praticar caridade, e depois que eu me converti, eu perdi esse ânimo. Por que que Deus faz a gente perder o ânimo para fazer caridade? Interessante a pergunta. É, muita gente faz, denuncia uma ira contra Deus. Então eu fiz a pergunta, qual o motivo do seu coração para fazer a caridade? Ah, pastor, o senhor não sente bem quando o senhor faz caridade? Então, esse homem colocou o propósito de ser feliz no lugar da finalidade de glorificar a Deus. Não, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não gosto de fazer caridade, não. Na minha carne, não gosto, não. Caridade é dar coisas para os outros, não é? Precisa ficar comigo. Há um corinho que dizia, no céu eu vejo esplendente, do sol a clara luz, né? Como foi feito por um pastor que abandonou o evangelho, a gente pode mudar a letra. No céu eu vejo esplendente, minha avó que já morreu, seu lindo rosto sem dente antes dela do que eu. Na verdade, a alma humana não gosta de caridade, não. A menos que vá ganhar alguma coisa. Ainda que essa coisa seja o sentir-se melhor do que a pessoa que recebe o que eu dou. E isso é infame. Ter dó do outro, achando que o outro é inferior a nós só porque nós temos. Mas o amor de Cristo me constrange a que eu ame o meu irmão. Ame o meu irmão de carne e de sangue e ainda mais o meu irmão em Cristo. Aquele que é chamado para pertencer a Deus, para a sua igreja, para o Evangelho, ele não faz caridade porque a caridade lhe faz bem. Ele faz a caridade porque Deus quer que ele faça o bem ao outro. O presbítero uma vez se aproximou de mim e disse, pastor, eu não consigo amar meu pastor. O que eu faço? Eu disse, o que acontece? Ah, ele é isso, ele é aquilo. Eu falei, bom, em primeiro lugar, se o irmão parar de falar mal dele, vai agradar a Deus. Deus não gosta de maledicência. Segundo, Deus mandou você amá-lo, não gostar dele. Primeiro você ama, depois ele faz gostar. Porque amar é fazer o bem ao outro. Eu faço bem a todos. Ah, mas eu não entendo, pastor, como é que eu vou amar desse jeito? A Bíblia não ia pede, quer ver? O casal entra na igreja, vai lá e fala para o pastor, nós vamos separar. Aí o pastor fala, não pode separar assim. Tem, separação tem motivo na Bíblia. E esse motivo da Bíblia, ainda com o perdão, dá para contornar. Ah, não, pastor, é que a gente já não se ama mais. O pastor fala, não, não adianta, porque a Bíblia mandou amar. Marido ama mulher, mulher ama o marido, não tem jeito. Aí, para não... Está querendo separar, um dos dois diz, não é que a gente ama assim. A gente está lá em casa vivendo que nem um amigo, próximo do amigo. Ela tem o quarto dela, eu o meu. Não... Aí o pastor fala, não adianta, porque a Bíblia manda amar o próximo. Aí o marido fala, não, mas não é assim que sai do quarto, dá sorrisinho. Sai do quarto, ela faz uau, uau, e eu faço que nem cão e gato. A gente está inimigo. Então não adianta, porque a Bíblia manda amar o inimigo. A história é que amar é fazer o bem para o outro. Gostar é uma coisa que vem a tiracolo. Então a ideia dessa nossa evangelização, ela tem de levar a mensagem de um amor verdadeiro, não hipócrita, de participação. Por que que um homem que fazia beneficência fora da igreja, entrou na igreja e não faz mais? Porque ele está pecando contra Deus ainda mais do que pecava antes. Antes, ele dava porque achava que ia comprar alguma coisa. Aqui onde ele não pode comprar, ele nega. Por que é, pastor, que a pessoa é fabuloso na administração secular? Fabuloso na engenharia secular, fabuloso em tudo, toda a profissão. Entra na igreja e fica meio burrinho. A gente às vezes fala no conselho lá, olha, vamos administrar a igreja assim, aquele grande administrador fala, não dá certo. É que nosso coração está no deserto procurando casa. Se você quiser procurar casa onde morar, para que lado você vai em Mato Grosso? Sul ou norte? Você vai para onde tem mais cidade, para o sul tem mais. A menos que você pretenda uma aventura de descobrir um jeito de bamburrar. Aí você vai para o Tocantins. Tocantins está o paraíso do futuro, né? Dá para ir lá e fazer fortuna, e eu vou fazer. Pessoas procuram cidades para habitar ou cidades para a qual dar o seu nome. Quando eu ando pela minha vida procurando lugar onde habitar e sem descanso, essa inquietude do meu coração mostra uma necessidade. Eu quero ter uma habitação. Eu procuro fazer sociedades, eu procuro fazer trabalhos, procuro colocar o meu dinheiro para crescer. Tudo que eu faço, eu percebo que não satisfaz meu coração. Não satisfaz a minha vida com a minha esposa. Não satisfaz a minha vida com o meu filho. Alguém me disse outro dia que quando se aposentar vai ser pastor. Desculpa, mas... De velho basta eu. Carregar outro gagá nas costas. Eu até pensei em fazer isso com a Beth. Quando a gente tinha lá, ela tinha 18 anos, eu meus... 17, né? Eu tinha lá meus 20 e pouco. Eu devia ter proposto a ela, vamos viver, bagunçar, ser feliz, depois com daqui uns 42 anos, 3, a gente casa, né, bem? E eu vou dar a ela os cacos da minha vida, as minhas artrites, minhas tosses. É isso que eu vou dar no final da vida. E a gente não percebe que vida e missão é a mesma coisa. Deixe-me dizer, o pastor trabalha na igreja com a mesma santidade que vocês trabalham no seu trabalho para promover a igreja. Então tem pastor da igreja, profissão, pastor, pregador. Zelador, profissão, zelador da igreja. Aí eu trabalho no Banco do Brasil. Pois é, você é um caixa da igreja trabalhando no Banco do Brasil.
Exatamente isso. Ser um engenheiro é um engenheiro de Deus trabalhando lá fora. E sendo de Deus é da igreja. Então a nossa missão na cidade é uma missão global de vivenciar o encontro da habitação, o sossego, a paz, a calma de Deus. Não estou falando uma vida sem sofrimento. Não estou falando sem pressões e lutas. Estou falando que é o homem de lutas e de sofrimento que encontra repouso no Senhor, habitação no Senhor. Ele está firme na sua rocha. Temos de comunicar isso às pessoas lá fora, não o nosso desespero. Uma senhora de uma igreja, uma vez, com problemas severos com o marido, e eu perguntei, nunca procurou aconselhamento? Ela diz, ah, eu falo muito com a minha vizinha. Ela não é crente, mas tem um bom senso. Eu falei, como é que ocorre? Ah, quando meu marido me dá um peteleco, eu vou lá para o muro e falo para ela, eu descarrego, já xinguei meu marido disso, daquilo, só não xinguei de capeta que eu tenho medo que seja. Eu disse, e o que a senhora fez para a sua vizinha? Ah, nada, porque por enquanto ela está forte, eu estou fraca. Eu disse, não, a senhora fez alguma coisa. A senhora disse a ela que o evangelho não presta, que o homem crente é pior que incrédulo. A senhora disse a ela que a senhora não tem um Deus que transforme sua vida. E a senhora foi maledicente. Ela falou, maledicente não. Eu falei o que é. Maledicência não é falar mentira. É falar até mesmo a verdade para quem não é devido. A Bíblia não diz para não pôr um terceiro no casamento? Se puser na cama é adultério. E se puser no muro? Está chamando outro para o meio do casamento. É um terceiro. E o que a mulher deve fazer é promover o marido. Aquele marido está bravo com ela porque chega na igreja, o pastor diz assim, maridos, amai vossas mulheres. Ela cutuca na frente de todo mundo. É para você. Às vezes vai na reunião da SAF, olha, eu queria pedir oração pelo meu marido. Ele está desgraçado, bebendo, tão negócio. Não volta para casa, orem por mim. É, você é muito crente. Pediu até oração por ela para aguentar. Pelo marido não pede. Quando ela devia estar promovendo, você não tem nada para falar do seu marido, cala a boca. Todo mundo contando as bênçãos de casa, chega em você e você fala, E não fala mal dele, até protege, porque você encontra o caminho para o coração dele. Ah, e se eu não encontrar, carrega sua cruz. Cada um tome sua cruz. Ah, pastor, e as mulheres? Da mesma forma, marido é responsável por promover a esposa. Beth, você é a mais linda esposa que eu já tive. Tem de promover, facilitar a situação para ela. Facilitar para que ela brote. O marido é mais forte para abrir o caminho na frente para a princesa passar. Nós promovemos essa situação. Quantos maridos chegam em casa e dizem, meu bem, eu quero orar com você e por você agora. Nós não assumimos o papel de pastores da nossa casa e queremos que a igreja seja prestigiada. Todo cabeça de família é pastor da família, com as mesmas responsabilidades e privilégios. Então, nesse sentido, estaremos comunicando uma organização divina para as famílias ao nosso redor. Andavam procurando habitação pelo deserto. Nós procuramos habitação onde não tem. Procuramos chifre na cabeça de cavalo. Procuramos lã em cabra. Habitação é a habitação do Senhor, a nossa habitação. E seguros dessa habitação, poderemos falar de uma habitação segura aos homens da cidade que estão à caça de emoção. Hoje em dia, não basta você ver na televisão o camarada atirar e o outro cair. É preciso abrir o peito, mostrar as camadas, e com a pinça lá, e ainda mostra o interior. Já viram isso? Hoje é gráfico. Mostra alguém no necrotério, mostra abrindo e tudo, porque as emoções já não nos alcançam. Precisamos de emoções novas que alimentem o deserto do nosso coração. Então nós deveríamos levar um evangelho de emoção. Agora, é o erro, não é evangelho de sentimento, é de emoção. O que é emoção? Movimentos internos que combinam as características humanas do pensamento, da cognição, da imaginação e da ação. Isso é emoção. Quando está desequilibrado, é emoção desequilibrada. Quando ela está certa, ela está certa. Primeiro, eu devo saber do que eu creio. Se eu não souber o que eu creio, eu não estou habitando seguro. Quando eu digo saber o que crer, é saber teologia. Ninguém vem dizendo que uns são chamados para estudar teologia, outros matemática, que não é assim. A teologia é o estudo da palavra de Deus que compreende todas as outras áreas e em como usá-las. Deus... Ah, pastor, mas nem todo mundo vai para seminário. Volto a dizer, decore com inteligência o catecismo breve e vocês vão ter um curso de teologia suficiente. Para compreender sermão, para compreender leitura de Bíblia, um estudo. Isso tem que ser emocional no sentido de amar, tem que ter afeto. Você lê a Bíblia não por raiva, mas com afeto. Sabe aqueles pregadores que vão assim... jogam a Bíblia no chão. Se Deus não fizer isso daqui, eu não creio mais na Bíblia e joga a Bíblia no chão. Esse homem não cumpriu o mandamento de levar a palavra para todo mundo. Está estragando uma Bíblia que podia ser lida por outra pessoa. Não é se Deus não fizer o que eu mando, eu abandono o Evangelho. Isso é piada. Quando a coisa não me parece certa, sou eu que estou errado e Deus continua certo. Vou verificar onde é que eu estou errado. Deus sempre responde oração. Ele pode falar não ou sim. E eu tenho de servi-lo. E essa disposição tem que ser de amar a Deus. Da certeza de ser amado por Ele. Senão meus raciocínios serão não apenas raciocínios estranhos, mas de ira contra Deus, pintados de espiritualidade. É como aquele cara que vai orar com tanta fé e diz: Senhor, faça com que esse monte passe daqui. Olha, eu sabia que não ia dar certo. Se você sabia que não ia dar certo, não houve fé. Então essa vivência de amor, de fé em Deus deve transparecer. Essa vibração pelo Evangelho. Me converti em julho de 1964. E tinha um medo louco de não permanecer no Evangelho. Venâncio Gomes Neto se converteu no mesmo dia que eu. Quando passou um ano de convertido, ele me disse: um ano, a gente já não está como era antes. Já estamos nessa casa por um ano, habitando. Com 5 anos ele disse: ó, estabilidade, hein? Estabilidade de casa, 5 anos já. Quando fizemos 10 anos, ele disse: ó, já pode começar a arrumar aí o dinheirinho do fundo de garantia, porque 10 anos já soma alguma coisa. Com 30 anos de convertido, ele me telefonou e disse: um milagre. Eu falei: qual? 30 anos e eu não renunciei a Cristo. E agora, com 40 e poucos anos, eu percebo que Deus quer que eu mantenha o mesmo vigor, a mesma alegria, a mesma paixão, a mesma confiança. Como é que velhos ficam jovens no Evangelho? Porque Deus lhes dá esta emoção, este movimento intelectual e volitivo, movimento da mente e da vontade, equilibrados, que me fazem proclamar o Evangelho verdadeiro. Eu estava escrevendo num grupo que se reúne aí para trocar e-mails, escrevendo sobre um livro que prometia mundos e fundos para a igreja organizada do jeito que eles queriam. E eu apenas fiz uma paráfrase de um texto bíblico. Ainda que a igreja não esteja cheia e o sucesso falte e o povo não esteja vivenciando todo o amor, ainda que eu perca todos os meus bens e não tenha como sobreviver, ainda assim confiarei no Deus da minha salvação. Que é a palavra do profeta, ainda que o fruto da oliveira mente nos currais não haja gado. Essa é a palavra que devia ser o nosso sustento, nossa emoção. Quando é que vocês têm ouvido de sacrifício por Cristo? Angola, os pastores estão recebendo $60 por mês. Uma Bíblia de Genebra, que é o gosto do pastor, para poder estudar um pouco e ver o que, que os outros pensam da Bíblia, custa $40. Quando meu filho entrou junto com o dirigente de missões da Igreja Presbiteriana, havia duas mesas servidas. Uma delas havia arroz, mandioca e frango. E na outra havia um pirão de mandioca com tempero, com umas folhas. E meu filho ficou parado. Eu disse: pastor, vamos comer. E ele disse: não, a gente está num país estranho, comam vocês na frente e nós vamos pegando atrás para aprender o caminho. Eu disse: não, pastor, nós não vamos comer aquele frango. Para aquele frango lá, nós juntamos 6 meses do nosso salário. Os pastores daqui vão comer aquele angu para que vocês comam isso. Eu disse: não. Ou comemos tudo a mesma coisa, ou... Aí o líder deles: irmãos, os pastores acham que não é amoroso na Bíblia não é bíblico fazer diferença, então vamos agradá-los e comer juntos. E eles se vieram sorrindo para participar. A coisa é severa lá. Bem, conversando com um missionário: quanto é que o missionário precisa para viver aqui? Olha, pastor, só para viver $3,000. Para manter a missão aqui, $5,000 no mínimo. Meu Deus, $5,000 para manter um missionário ali, quantos pastores ali podem ser mantidos? Se pagar $1,000 para cada um, dá 5, muito mais do que um. Agora nós estamos coletando Bíblias de Genebra para mandar para eles, e como os outros pastores também querem, vamos fazer o seguinte: nós vamos mandar 2 para cada um. Ele fica com uma e vende a outra para poder ajudar no sustento. Mas hoje em dia nós estamos falando de sucesso. O pastor não tem que ter sapato de último tipo para andar em rua de ouro, para o pessoal entender que no céu é bom. Igreja não tem que ter sucesso, que se não tiver sucesso em todas as áreas não é abençoado. E onde ficam os sofrimentos de Cristo? Onde a pedra para reclinar a cabeça? Aonde participar de toda a dedicação? Agora, quer dizer que todo mundo aí tem de passar fome? Não, não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia diz: trabalhe para ter o que é preciso. O que comer, o que vestir, onde morar, seja generoso. Mas a bênção grande que nós pregamos é a paz com Deus. Isso é que o povo precisa ouvir. Eles estão no deserto procurando lugar onde habitar. O texto diz ainda, e nós só, eu falei que tinha 5 e via onde nós chegávamos, só para mostrar que a gente não sai de um. Mas em casa, leiam o resto e vejam, são situações da cidade. Ele termina dizendo: famintos e sedentos desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. Eles andavam pelos caminhos da cidade, deserto, querendo procurar um nome para si, querendo estabelecer uma riqueza para si. Pode ser financeira, ou pode ser cultural, ou pode ser até ser famoso, político, alguma coisa. Mas esses homens têm de encontrar a habitação do Senhor para se fixar, ou eles estarão em desertos infrutíferos. Desfalecia almas, eles clamaram ao Senhor. Este clamar ao Senhor é o nosso objetivo na evangelização. Quem convence o coração é o Espírito de Deus. Quem morreu na cruz e ressuscitou foi Jesus Cristo. Quem chama é Deus Pai. Nossa obra é ser coerente na palavra e na vida de tal forma que quem nos escute saiba que estivemos com Deus, que estamos com Deus e satisfeitos na habitação de Deus. E levá-los a clamar pelo Senhor. A clamar pelo Senhor puro. Deus não precisa vir do céu vestido de bênçãos. Ele é a bênção. E se eu o tenho, eu tenho tudo o que ele tem, porque ele nada negou o seu filho. É isto que nós apresentamos. Na cidade de Jaú, onde eu cresci, depois fui pastor, passa o rio Tietê, que na região tem mais ou menos o tamanho do rio Cuiabá aqui. E na cheia, as águas ficam com vórtices. Uma questão de temperatura, densidade da água, muita coisa ali. E próximo da ponte, esses vórtices ainda ficam mais rápidos. João Pascolar e eu, 8 anos de idade, fomos para a beira do Tietê e achamos um barco amarrado com corrente numa toceira de capim. Eu não sei quem foi inteligente que teve a ideia. Corrente é resistente à criança, mas capim? Arrancamos o capim pela raiz, pulamos no barco e fomos rio adentro. No meio veio o medo. E o João Pascolar apanhou um remo e tentava remar, mas tudo que ele fazia era fazer o barco girar em torno de si. Quando olhamos do alto da ponte, à medida que passa o tempo, o homem cresce, fica mais musculoso, mais sorridente. Mas eu lembro da figura daquele homem, tirando o paletó, tirando o sapato e pulando da ponte, braço aberto. Antes de saltar, ele disse: meninos, não adianta remar. E eu pensei, que bonito conselho, né? 2 moleques, ali no barco, um camarada falou: não adianta remar. Mas, passo seguinte, ele se jogou no ar. Eu lembro, descendo do alto da ponte, uma infinidade de distância, e vindo bater na água com um choque, talvez ele tenha batido com um volume 2 vezes superior ao do corpo para o barulho que está na minha cabeça. Com braços ágeis, veio nadando até o barco, colocou suas mãos na borda e pulou para dentro do barco. Tomou o remo, colocou atrás como leme e dirigiu para a margem. E lá, ele me disse: vocês não deviam estar aqui. Voltem para suas casas e não façam mais isso. E nós dois, meninotes, saímos correndo, nem contamos para papai e para mamãe. Mas no dia em que eu aceitei Jesus como meu salvador pessoal, eu me lembrei dele. Eu me lembrei daquele homem pulando do alto da ponte, os braços abertos, vindo nas águas do meu naufrágio, pulando no barco da minha vida para me conduzir à margem e dizer que eu estava errado e que tinha um caminho certo para uma cidade em que eu habitasse. Quando o Senhor Jesus pulou do alto dos céus, a minha vida era um rio de pecado. com rodemoinhos de ameaça, sem perspectiva de direção. Mas ele entrou no barco da minha vida, me conduziu a uma margem e a uma habitação segura. Na vida da cidade, nós somos as pessoas que pulam no rio da vida das outras para oferecer o leme seguro, o refúgio do Senhor. Essa missão urbana, ela pode ser feita de todas as maneiras técnicas, através de associações, prestação de serviço, mas se ela não tiver o investimento da sua vida na missão, ela estará sendo apenas a tentativa de comprar valor diante de Deus. É a sua vida no projeto, na dedicação às pessoas envolvidas, que comunica o evangelho pregado. Alguma pergunta? Não? Alguém gostaria de fazer algum comentário?
Qual seria a motivação inicial, certo?
Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Não pode esquecer finalidade e propósito, porque o que me motiva a chegar à finalidade é o fato da recompensa divina e a punição, o meio da punição. Mas essa deve ser a motivação nossa, sim. É. Agora, deve ter uma maneira prática, irmã, da gente pensar nisso. A motivação correta, ela vem por conhecimento do conteúdo. É. Só quer ver uma coisa interessante? Edith Schaefer, esposa do Dr. Francis Schaefer, que foi um evangelista fabuloso, ela estava sozinha em casa e passou por ali um mendigo que pediu comida. E ela pensou, estou sozinha em casa, passa qualquer um, né? Ela ia dizer não. Mas de repente Deus lhe falou ao coração. Ela falou, olha, espere aí, eu vou ver o que eu faço. Entrou em casa, apanhou as melhores taças que ela tinha, preparou um chá docinho, eu não sei se tinha bolinho de arroz, mas preparou tudo o que havia de bom ali que ela podia e pensou, vou levar para ele. Mas no caminho ela disse, puxa vida, eu vou lá, vou entregar isso para ele e despachar, satisfez minha... Será que a motivação no meu coração é só despachar esse homem? Ou sem comida, com comida, para não ficar triste. E resolveu fazer o seguinte, colocou na área dela uma mesinha, a melhor toalha, serviu para ele e para ela, ficaram ali no alpendre, com todo mundo olhando os que passavam, para a proteção dela, e serviu e começou a conversar. E ele era um professor público, que desencantado com a vida, virou andarilho, andando vagante pelo deserto. E o fato dela oferecer a si mesma junto com aquela demonstração e conversar com ele, trouxe aquele homem de volta a Cristo. É que eu digo, como que a motivação da mensagem está bem. Há uma contribuição mais? É, eu prefiro ter, assim, o texto bíblico do que aqueles versículos separados que parece que dá certo. O livro, no meu caso, porque eu penso de uma maneira peculiar minha, eu tenho Gênesis 1 a 3, João inteiro, Romanos 1 a 8 e Hebreus 1 em que eu estudo primeiro com a pessoa. Agora eu vou explicar por quê. Quando João começa o seu evangelho, ele começa em Gênesis. Quem lê os três primeiros capítulos de Gênesis já leu a Bíblia toda, condensada. Depois, quem lê até o 14 já leu mais de uma vez, um pouco mais, até o 12. Depois, quem lê do 12 até o fim de Gênesis, leu mais uma vez o Evangelho, ainda mais explicado. E assim na Bíblia inteira. Então, eu levo a pessoa a considerar quem é Deus. Se Deus existe, eu pertenço a Ele. Se Deus se revelou, eu tenho de conhecê-lo. Se Ele me amou, eu devo amá-lo. Essa é uma proposta que eu faço ali em Gênesis. Aí, eu vou para João, a fim de que a pessoa conheça a teoria. E no livro de João, eu divido assim. A mensagem de João é para que creiam e tenham vida. Ele é dividido em quatro partes. E essas quatro partes estão no versículo, capítulo 16, versículo 28. Vim do Pai, entrei no mundo, deixo o mundo, vou para o Pai. Dos capítulos 1 a 7, vim do Pai. De 7 a 12, entrei no mundo. De 12 a 17, preparação para ir para o Pai. De 17 até o fim, vou para o Pai. Então é, vim do Pai, entrei no mundo, deixo o mundo, vou para o Pai. É a explicação. Então vamos supor, eu começo com a pessoa estudando. Quem é Jesus? Capítulo 1. Jesus é Deus. Estudo, por exemplo, mostro como Jesus chegou para um discípulo e falou: por que te vi debaixo da figueira, cres? Ele espantou, por que isso? É porque havia uma profecia que todo justo pediria pelo Messias debaixo da figueira. E Jesus disse: eu sei do seu coração que você está pedindo que o Messias venha. Ele falou: ó, só quem me viu orando por isso foi Deus. Virou para Jesus e disse: Deus meu. Então eu vou mostrando ali como que, quem é Jesus. Depois, capítulo 2. Jesus veio para purificar, como purificou o templo, e Jesus veio para eu uso os dois termos ali do casamento. Ele veio transformar e purificar. Então eu tenho, quem é Jesus? Capítulo 2, ele veio para transformar e purificar. Capítulo 3, através do novo nascimento. Capítulo 4, para sua adoração em verdade, justiça em verdade. E assim o livro todo. E depois, para explicar a questão da justificação, que é material que tem de ter mesmo, eu leio Romanos 1 a 8 com a pessoa explicando. Francis Schaeffer tem um livro, o estudo de Romanos 1 a 8, já foi traduzido, em que é simples de tudo, e ele faz o estudo de evangelização em Romanos 8. E depois, para fechar esse discipulado, eu trabalho o que é obrigação do crente. Em Hebreus. Então é uma escolha que a gente faz. Mas no arcabouço a gente tem de lembrar o seguinte: é de Gênesis a Apocalipse. E a maneira mais fácil de ir através deles é o catecismo. Então, ainda que eu faça esse estudo com as pessoas, eu tento fazer com que decore o catecismo e entenda. Alguém mais? Explicação? Então, existe uma diferença entre você ser salva e ser crescida. Eu estou explicando por que eu falei aquilo. Ele podia até ter se convertido, mas era bebê e não tinha crescido. E depois de alguns anos, a gente não vai querer que continue daquele jeito, né? Quanto à nossa evangelização, por exemplo, quanto ao que meu filho vai fazer com essa pessoa, ele não vai negar sua amizade enquanto aquela pessoa não negar a Deus de forma que Deus mande colocar de lado.
se ela for crente e viver em pecado, Deus não quer que eu conviva com ela. Então, se, vamos supor que aquele homem dissesse assim: eu sou crente, mas vou viver em pecado, a Bíblia diz, então não viva com esse homem. Eu não posso ter amizade e assentar à mesa com quem, dizendo-se cristão, é pecador quanto mais. Mas e o meu amigo não cristão? Esse eu vou estar perto, insistindo por quanto tempo for necessário, a menos que ele me expulse da casa dele e não queira mais nada. Mas nossas amizades têm de ser mantidas de um jeito em que eu não ande nos caminhos do deserto, que eu estraga para minha habitação. Quer dizer, você pode ir para a casa deles, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente não vai praticar o que praticam. No entanto, não podemos abandoná-los. Nossos amigos não cristãos são campo missionário para nós. E eles estão julgando nossa vida. Você já pensou que eu não... A irmã é crente. Já pensou que eu não posso julgá-la e o incrédulo pode? Deus deu permissão ao incrédulo para julgar sua vida. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes intenso amor uns para com os outros. Eles medem a sua hipocrisia e eu não posso. Eu só posso disciplinar a irmã mediante testemunhos dos crentes, prova e junto com os outros líderes da igreja. Pessoalmente eu não posso. Mas qualquer incrédulo pode me criticar e apontar meus erros. Então eu tenho de viver com os meus amigos incrédulos de tal maneira que não envergonhe o Evangelho. E que aí entra numa outra questão. Você reparou que todos nós temos um pouco de vergonha do Evangelho? E vergonha de falar de Cristo? Por quê? Na verdade, achamos que Deus não é bom e nos envergonhamos do Evangelho. A gente fala que é crente, pois orar no restaurante, quer aprender como orar sem passar vergonha? Derruba o guardanapo no chão e quando você vai pegar, você fala: obrigado, Jesus, amém. Dá tempo. Mas chamar o garçom para participar da bênção ali, meio vergonhoso. Mas a questão é essa. Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho. Muita gente toma isso como dizendo: o Evangelho é vergonhoso e Paulo tinha coragem. É como se, por exemplo, uma pessoa tivesse uma namorada muito feia, mas gostasse tanto dela que até saía na rua com ela, para ter coragem de sair na rua. Não é o mesmo princípio. O Evangelho é tão bonito que ele não me causa vergonha, eu posso sair com ele à rua. Então, quando a minha atitude é essa com os meus amigos, ainda que haja zombaria, saberão que um profeta esteve no meio deles. No entanto, devemos nos separar dos crentes que, dizendo-se cristãos, continuem em pecado.